muito comunidade cristã, em certa altura, nós agarramos na Bíblia, e em particular agarramos no profeta, e vamos pensar naquilo que ele diz. Porque, como os bispos disseram claramente no Concílio Vaticano II, a revelação cristã faz uma interação constante entre o livro sagrado, que é a Bíblia, e a comunidade a quem o livro sagrado é anunciado. E por isso, em cada etapa da história da Igreja, há novos momentos, podemos quase dizer, novas interpretações. De facto, de cada vez que a comunidade dos cristãos se encontra, é primariamente para escutar a palavra. E vai escutar a palavra como prolongando no tempo o mistério que ainda há pouco celebrámos no Natal, que é o mistério do verbo perfeitário. Quer dizer, todos nós cristãos vamos dar, através da nossa experiência, vamos contribuindo para construir o que se chama o Cristo cósmico. Quer dizer, esse verbo feito carne, não nos dá muitas vezes, mas feito com a nossa carne, com o nosso sangue, com o nosso trabalho, com o nosso pensamento, com a nossa alegria, com as nossas dificuldades. Ora, cada vez que nos encontramos em comunidade cristã e que refletimos sobre a palavra, a Bíblia, o livro, é nos dado como defesa de Deus. E não estou a inventar, no primeiro documento feito trabalho de visto no Vaticano II, foi a Constituição sobre a Liturgia, que diz claramente que Deus está presente na comunidade cristã, está presente na palavra, está presente na Eucaristia, está presente através dos seus ministros, está presente entre dois ou três que encontram em nome de Deus. Por isso é legítimo e é necessário, e fica apenas aqui esta nota, que em cada momento a comunidade cristã tem de reinterpretar, à base da sua experiência, aquilo que a Bíblia diz. Esse é o trabalho essencial de uma revelação que, se por um lado está terminada, por outro lado está constantemente a gerar nova vida através da tradição que somos nós próprios hoje. E interromperíamos esta tradição viva da Igreja se nos portássemos a essa responsabilidade. Mas podemos agora perguntar: o que é que vamos tratar a propósito de certas reuniões? Eu vou apenas avisar daqui a pouco o único capítulo do profeta Jeremias. Mas o livro em que o profeta escreveu, ou o seu secretário, Baruch, escreveu os oráculos de Jeremias, é um livro muito complicado, é um livro à maneira dos contos que há nas nossas aldeias, que encontram um ponto, acrescentam um ponto, vai e volta, começa uma história, depois volta outra história atrás, e já não tem dificuldade em encontrar o fim dos acontecimentos. Para enquadrar os episódios que vou tratar, quero apenas dizer duas ou três coisas. A primeira coisa é dizer quem é que dirige o profeta. Santa Jeremias, quando fala para a cidade, que é o coração do reino de Judá. E fala e ao povo. Por isso, cada vez, em frequentes referências, uma será, para quem quiser, pode indicar sempre as referências bíblicas, portanto, 4:11, mas em muitas outras passagens do livro de Jeremias, diz, naquele momento, disse-se a este povo e a Jerusalém. Quer dizer, entre a cidade e o povo, há como se uma interação contínua. A referência é de tal maneira frequente, sendo a imagem de cidade como a imagem de povo, se vai ainda a aplicar à própria Igreja. Por isso, a gente vê que a cidade não é só algo histórico, geográfico e político, mas é também uma realidade humana, densa e vida e com Cristo, ela é também o corpo. E a situação que se refere ao então, sexo é uma situação complicada, mas o verso histórico, verificável na história, não necessariamente na história sagrada, é que daquele tempo, entre 608 a.C. e 587 a.C., Jerusalém e as outras cidades da Judeia viam-se, se interessa, a história do tempo, viam-se como desmaiadas entre dois poderes opostos. De um lado tinham os povos do norte, e em particular toda a zona da Mesopotâmia e o grande reino da Caldeia com Nabucodonosor, e por outro lado tinham o Egito, que tentava a todo custo aproveitar a zona da Palestina. E a cidade encontrava-se frequentemente em dificuldade, assaltada por uns e por outros, e durante a vida do profeta Jeremias, ela está cercada por várias vezes pelos caldeus. Mas o profeta Jeremias não se refere apenas a uma situação datada no tempo, política, histórica. Refere-se, sobretudo, a uma situação espiritual. E é nesse sentido que a mensagem é uma mensagem para hoje também. Refere-se à infidelidade de Jerusalém para o seu Deus. E diz-se no capítulo 11, 10. Os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém voltaram às casas dos seus antepassados. Vão atrás de outros deuses para lhes prestarem o culto. E, mais adiante, então, neste capítulo 11, os seus deuses tornaram-se tantos quanto das suas cidades, Judá. E os altares que regista à vergonha, tantos quanto das suas ruas, Jerusalém. Isto não é apenas uma indicação geral da decadência da cidade. Tem que ver com a desorientação dos grandes. E por isso o profeta diz: vacila a coragem do rei e dos seus ministros. Ficam subfaces dos sacerdotes e aterrados dos profetas. E nesta situação, eu podia dizer muito mais tarde, podemos perguntar: mas quem é esse homem? Para se atrever a dizer: quem é o profeta? Se ele próprio diz que sim, é um homem que desejava a paz e, afinal, foi enviado para ações radicais. A vocação dele é-lhe sugerida pela primeira vez por Deus. Nesses termos violentos podemos viver. Hoje vou poder sobre as nações para arrancar e revolver, para exterminar e demolir, para construir e plantar. E estas expressões vêm constantemente ao longo de todo o livro do profeta Jeremias. É também um homem de uma grande visão individual. É de vida uma solidez compacta, serve do nome, e diz de onde é que Deus nos chamou, dizendo, estabelecido como cidade fortificada, unha ferro e muralha para o outro. Mas este homem visível é um homem que deseja a paz, mas tem de tal maneira como faz contra o rei, os juristas, os sacerdotes, os profetas, o vento até, com certos grupos do povo, que afinal se encontra objeto da crítica e da condenação de todos. E por isso lamenta a certa altura: eu sou para todo o país homem contestado e condenado. É o que eu digo. Qual é a atividade do profeta? A atividade do profeta, como de todos os outros profetas do Antigo Testamento, foi dizer alguma coisa, foi simultaneamente com os outros profetas, denunciar algo para logo anunciar. E a sua denúncia é uma denúncia pública sobre a cidade de Jerusalém. Ao dizer a cidade de Jerusalém e da organização social, a forma de viver, o afastamento do povo em relação a Deus. E descreve no capítulo 4: olhe para a terra, que está deserta e vazia. Olhe para o céu, a luz desapareceu. Olhe para as montanhas, que estremecem. Olhe para as colinas, são sacudidas. Olhe, já não há tempo humano e fugiram com os pássaros. Olhe, o país dos pomares é um deserto. Todas as cidades estão incendiadas. Há muito longe da sua obstinação dos que querem ignorar os deuses. E por isso o profeta livros sobre a cidade e os que habitam Jerusalém. Todos os pequenos e grandes, todos se entregam à ganância desonesta. Todos os sacerdotes e profetas têm uma conduta falsa. Não tratam de remediar aos desastres do meu povo. Antes dizem, vai tudo bem, quando nada vai bem. Em capítulo 6, versículos 13 e 14. E nesta realidade, onde se quer dizer que tudo vai bem e que não, nada vai bem, os amores são de tal modo que vão vir. Nem um só homem verdadeiro se encontra. E por isso, Deus diz através do profeta Jeremias: percorrei as ruas de Jerusalém, olhai e inquiri, procurai na praça pública, encontrareis em um homem. Haverá um só que defenda o direito, que procure ser verdadeiro. Em capítulo 5, versículo 1. Por isso, a lucidez do profeta tem de lutar com os investigadores de ilusões. Ele diz que é que este povo de Jerusalém se desvia, prolongando infinitamente a sua apostasia. Estão apegados às suas ilusões. Tu bem os feres, mas eles não te deixam lutar. Tu bem os abalas, mas eles não aceitam a missão. E daí a sua visão deste povo, mas capazes ainda mais fortes. É claro que este não agrada, não agradava em Jerusalém. E depois de Jeremias ter anunciado que a cidade seria tomada pelo tal Deus, seria destruída, os sacerdotes e os profetas agarram-no, dizendo que estava destinado a se entender a morte. Porque, e dizendo claramente, porque eu estou a viver a verdade. Queria apenas sublinhar que a lucidez do profeta foi posta à prova na sua própria vocação. Cada vez que Deus é encarregado da tarefa no seio do povo, faz-lhe uma pergunta. A certa altura, há uma amendoeira, e é logo no início da votação de Jeremias, e pergunta-lhe: Jeremias, que vês tu? Ele diz: vejo uma amendoeira. E Deus responde: tens razão, porque se calhar que um grupo de palavras entre amendoeira e aquele que a sentinela que está em hebraico é a mesma raiz para as duas palavras, e ele diz: então traz tu a sentinela. Mais tarde também quero contar um episódio ao povo, dar-lhe dois textos contíguos e diz: Jeremias, que vês tu? Eu vejo dois textos contíguos. Uma testa com fim bom e outra testa com fim estragado. Muito bem. Então, Deus, por assim dizer, dá-me um recado. Quer dizer, o homem Jeremias é, antes de mais, um homem lucido. E é com essa lucidez que ele não só realiza a sua missão, como tem os gestos singulares e os gestos novos que vamos analisar entre nós. Eu vou agarrar no capítulo 32 do profeta Jeremias. É chamada em todas as Bíblias uma ação simbólica. E conta-se em poucas palavras. A ação corre em Jerusalém, evidentemente. Jerusalém está cercada pelo exército da Babilónia. O povo e os seus dirigentes esperam que os profetas, naquela santa inocência, não é que os profetas só têm falado, dizer coisas boas. Esperam que os profetas anunciem a vitória, que tenham visões otimistas da realidade. E em Jerusalém, Jeremias faz a essa expectativa, olhando de frente a situação, consciente dos crimes e das causas que levaram Jerusalém até ali, em que Jeremias se põe lucidamente a dizer o porquê. E parece não compreender, uma vez mais, que querem dar um papel que eu chamo hoje de terapeuta. Na altura não existia, mas os profetas, na ideia dos poderosos, dos grandes, eram bem. Então eles podiam sufocar o dano. Querem dar um papel de terapeuta, de consolador na aflição. E ele, mais uma vez, rejeita esse papel. Não aceita. É muito contrário. Chama-se mais coisas para o seu nome. Como se Deus cada vez dissesse, Jeremias, cresce-me. Ele diz, beijo-lhes. E quanto às condições da cidade sitiada, diz claramente que os caldeus vão tomar a cidade e que os seus habitantes serão deportados. Quer dizer, não anuncia nem a vitória, nem nada glorioso, nem surpreendente, mas anuncia a derrota, a deportação e o exílio. E logo no início desse capítulo dizem-nos que Jeremias está na prisão porque não existe. De facto, depois de ter anunciado que Jerusalém vai ser tomada pelas tropas da Babilónia, Jeremias, quem era esperado ou traduzido, é preso. Por isso, na prisão, Jeremias narra nesse capítulo que Deus lhe dá uma ordem. Que Deus lhe diz para ele ir comprar um campo, umas terras lá na sua terra natal. E que, de resto, cumprindo que ele lá tinha nesta terra, está já a caminho para lhe propor a compra deste campo. E achando que coisa estranha, o homem movimentou tudo em Jerusalém, anunciou a derrota que o povo seria deportado, é preso. E de repente, Deus, em vez de mudar a consolação, toda a gente estaria naquela situação, só que isto vai comprar um campo. Bom, de facto, a história continua, o tal primo chega, faz a proposta da compra de um campo e começa um novo ritual que nós chamaríamos hoje uma assinatura de uma escritura de compra e venda. Exatamente o que eu devo saber. É capaz de ser mais claro do que eu estou a dizer.
Com Deus, tanto, não sabemos bem o que é que Deus queria no meio disso.
fundo de recapitulando, dizendo que, de facto, trouxe Israel do país do Egito, que, de facto, Jerusalém foi continuamente infiel, servindo o outro Deus, e quase sem descontinuidade, Deus diz, mas partirão, serão tomados, serão deportados para a Babilónia, e depois, Paulo veio voltar de Deus. Ora, isto é uma história que parece não ter um pouco da lógica, né? Até essas histórias construtoras, digamos, vai, grande, e ouve, e diz por isso, pode ser agora que o Cornol, amanhã pode ser um recorde, não. Mas pode ser coisa que a gente fica a pensar, mas afinal, que falta de lógica é esta no meio disto tudo? O que é que esta narrativa quer dizer? O que é que ela é importante? Assim, cá. É que a gente pensa assim, precisa ver a história como se fosse sempre uma sequência lógica. Como se uma coisa conduzisse a outra, que é consequência da primeira, sem que nada intervenha a perturbar essa lógica. Nós achamos que a história é uma sequência no tempo, que é um lugar de realização das promessas vindas de Deus, mas é essa história, contrapõe-se com outro sentido da história, e que está cheia a Bíblia, e que é uma história que eu, por assim dizer, simultaneidade no tempo dos atos dos homens. Presença a Deus das coisas importantes e daquelas que, numa primeira leitura, não parecem tão importantes. Não se trata, e aqui é que é o fundamental, e por isso é que este capítulo é santíssimo do livro da Bíblia, não se trata de uma expectativa voltada para o amanhã, mas trata-se de uma atenção voltada para aquilo que é possível hoje. Ora, a história aparece em todo o que se trata de Jeremias, assim como eu disse há pouco, como da falta de lógica, movimentos, na física a gente chama movimentos browianos, são os movimentos ordenados da matéria, quando tenta analisar a matéria com profundidade, e movimentos de certa maneira absurdos, sem orientação e nem direção. Mas aqui está a grande mensagem. É no meio deste movimento desordenado que é a história. E se nós pensarmos neste momento, na história, quase todos nós temos vivido e conhecemos aqui e fora daqui, quantas coisas que nós pensávamos grandes saíram, quantas pessoas se desmoronaram, quantas, de repente, algo se tornou importante no mapa do mundo. Que nós talvez até desconhecíamos até aí, constantemente, uma quantidade de movimentos que a gente não sabe, e era estudado de uma forma lógica, sistemática, rigorosa, rigorosa, no qual esquema tradicional. Por isso a história é muito como nós a experimentamos hoje. E é no seio deste movimento desordenado, complexo, múltiplo, se enxerga então o ato. O gesto, o fenómeno que ultrapassa essa própria situação. Que é como se fora do movimento da história, como se fosse plástico rio, correndo as margens apocalípticas, acaba por dar sentido à própria história. O que é que está tão lindo? Esta compra do encanto, com escritura em tudo, como se muitas ali ao lado, do homem estar na prisão por ter dito grandes coisas na cena política do seu tempo, o que a ação diz não é como os prédios que a destruição, o desânimo, o desespero de hoje podem ser ultrapassados e vencidos nos tais armamentos que cantam. Não. O que nos diz esta história é que é no seio desse desânimo, desta falta de sentido, que alguns, de forma quase imperceptível e aparentemente marginal e paradoxal, é aí que se enxerga o ato que, na sua singeleza, é acontecimento transformador. Por isso, numa tal história, Deus não veio fazer aquilo que o homem não foi capaz de fazer. Deus não é um saco de braços. Deus não se vem substituir a cada um de nós. E e a nossa descompensa. Não vem responder às nossas crenças fundamentais. Não se vem substituir àquilo que nós não podemos ser capazes de ser ou fazer. A cidade está sitiada. Qualquer defesa, como diz o profeta, é ilusória. Os homens, aqueles homens concretos, são incapazes de melhorar a situação. O que significa, em termos da história da salvação, que o povo escolhido, aparentemente, não se salva, não escuta os profetas, precipita-se na sua própria queda. Em vez de ajudar a salvar esse tempo, Deus deixa acontecer e toma à sua própria conta as totalidades da história como se ele estivesse colocado em crise. E por isso diz: vou fazer isto e aquilo e outro. Vou mandar-te para a terra, onde uma terra estrangeira que parece o profeta descreve de uma forma violenta, como tudo, lá foi totalmente estranho ao povo judeu. E Deus toma aquilo à sua conta, como da sua iniciativa, aquilo que são as contingências da história. E podemos perguntar: então, Deus da história, mesmo assim? Deus da história, apesar dessa contingência toda? Sem dúvida. Mas não um Deus que do alto estivesse a manipular as marionetes ou as fantoches. Não. Deus da história, os avanços e os recuos da história. No meio da desorientação da história, a palavra de Deus suscita então, como no profeta Isaías, o gesto que rompe as cadeias, que diz o que não diz, que sela o inédito. Porque, e é isto que é extremamente importante, aquilo que Jeremias fez é exemplar. E por isso Deus vai retomar no anúncio da salvação, no anúncio de que a situação de um tempo vai ser ultrapassada, Deus vai retomar essa imagem e vai dizer: esta terra que tu dizes que está despovoada, destroçada, em que já nada existe, nada floresce, nesta terra onde vamos continuar a comprar e a vender os campos. Quer dizer, nesta terra há de continuar a vida. Podemos perguntar, isto é uma coisa connosco, tirando alguns nós, que já compramos e vendemos campos, isto é uma coisa a ver connosco, qual é o significado disso? Sim, no fundo de nós mesmos, nós sentimos talvez, e à medida que o tempo passa, a medida que a gente cresce em idade, e sobretudo no tempo que somos tempos de hoje, passa, digamos, a nós normal, a visão, a apontar coisas, no fundo de tudo isto, de todos os lados, nós sentimos-nos como desfixiados, como sacados. Não há um universo visível a sacar-nos, não há. Mas de todos os lados, vem a imagem violadora da nossa incapacidade para fazermos face aos problemas do nosso planeta, para fazermos face aos problemas da nossa terra, da nossa cidade, para fazermos face até às coisas da nossa vida, às coisas mais próximas, a nossa família, os nossos afetos. O mundo aparece-nos como que embrutecido e sem recursos. Face àquilo que hoje muitos pensadores chamam, não, uma grande crise, que não é aquela coisa, mas uma mega crise. Quer dizer, não uma crise que de certa maneira, a boa vontade de uns e o talento de outros, pode ajudar a vencer. Não. Mas uma crise que é toda ela capaz de tocar os fundamentos mesmo de todas as sociedades. Uma crise, já não sabe bem, hoje causa a nossa própria sobrevivência. E assim, não tem tanta coisa, a gente queria agora pensar no espaço no mundo de hoje. Sendo fácil, por exemplo, as negociações para o desenvolvimento, para que haja mais justiça no mundo, para que a distribuição dos bens seja mais equitativa, mais solidária. Por isso, as questões das Nações Unidas, a conferência de comércio e do desenvolvimento, tudo isso, afinal, com um desanado. Um chamado de encontro do Norte-Sul, que os últimos dias da televisão foi, em Cancún, uma península maravilhosa do México, com os chefes das grandes potências e chefes de países muito pobres, todos a encontrarem-se, a tentar ver como é que os países pobres se podem desenvolver, e afinal, em toda essa sequência de reuniões, conferências, discussões, papéis entoadas, afinal, todos se limitam a verificar o estado de coisas, a dizer que é terrível, e a dizer que é terrível de tal maneira como se estivessem a emitir votos piedosos pela mútua solidariedade, e afinal, com o que se sentam à volta das mesas de negociações a solução concreta dos problemas. E quando cada um desce do avião na capital respectiva, seja Londres, Boston, Washington ou de qualquer país, tudo vive realmente não se construir tão longe para que desejávamos. Mas é bem que se faz. Quem conta tudo isso? Quem tomou a decisão? Quem teve tudo na mão? Evidentemente, as coisas não são de uma identidade cristalina. Não são de uma simplicidade cristalina. Mas as coisas também não são desse mobilismo total. E aqueles que têm o poder da decisão do mundo têm de assumir perante o mundo inteiro a responsabilidade das suas próprias decisões ou da incapacidade deste momento. E podemos dizer mesmo, no que diz respeito às negociações para o desenvolvimento. Sabemos que os dois grandes, os dois grandes, estiveram reunidos 8 horas. Cada um do seu lado chegou à terra e disse que não, afinal, isso não resultou como a gente tinha pensado. E que nós, que tememos a pensar que algum dia algum deles se trai de um lado ou do outro, e quem interfere somos nós, o homem em primeiro lugar, sempre perguntamos, afinal, se não sairemos. O quê? Onde é que está para além deles a capacidade de decisão? Forças como essas estão para além da sua própria força. Dois homens, ainda se deve dizer, eles são muitos, e até a primeira fase, à volta de uma mesa de negociação, mas dois homens, 8 horas, face a face, e já tem de ver, continuar a viver, com essa espada sobre a cabeça, sem saber quanto este mundo vai durar ainda. E nos não vimos, situação de momento. Mas quando agarro os pensadores contemporâneos e vejo que na introdução de qualquer livro há quase sempre uma frase que é deste senhor, que é este livro refletir sobre as transformações do mundo atual, porque a nossa sociedade tem de mudar. Se é que haverá uma solução para a sociedade, se é que haverá uma solução para este mundo, e depois sobre ele. Se é que haverá uma solução para o mundo, sei lá. Como se nós tivéssemos a ideia de qualquer coisa de subido e de fatal. Sim, mesmo que já que continua a manifestar que não deve ser assim, e para além de todas as coordenadas políticas, as marchas da paz aqui, além de lá, revelam a vontade idealista dos povos na construção da paz, podemos dizer, as práticas cotidianas anulam todos os povos. Estamos todos tragicamente solidários neste planeta, sitiados, cercados pelos meios de destruição que criamos, pelos mecanismos chamados de defesa que as nossas sociedades são deles. E mesmo se reduzirmos a nossa intervenção, a nossa escala, verificamos que não sabemos como realizar a tarefa árdua de fazer da cidade, do país, tão do nosso, lugar, fazê-lo um lugar de habitáveis. Olhamos para trás e verificamos que muito daquilo que fizemos se perverteu e se tornou um fracasso. Então não é já a destruição física que está em causa, que nos ameaça, os onde é o cerco do nosso pior inimigo. Quando nos damos conta que aquilo que fizemos, afinal, não resultou. Nessa altura, estamos sitiados, estamos cercados por outras tropas. Estamos cercados pela nossa própria lentidão, pela morte da generosidade, pela redução das nossas perspectivas, afinal, de todos os campos de concentração que nós próprios criamos a nós mesmos e a nossa capacidade de nos determinarmos. E pelo nível das nossas relações mais próximas, experimentamos esse tempo. Não sei se é da amizade que nos voltem para um lado, voltem para o outro e vejo que, ao encontro, gente em dificuldade de relação umas com as outras, filhos com os pais com os filhos, marido e mulher, e pergunto, será que já não somos capazes de viver juntos? Será que já não somos capazes de estabelecer uma convivência? Então, que cerco é este? Que fazer então? E parece-me que esta ralha do profeta Jeremias nos dá uma pista, como todos os profetas, saber, em primeiro lugar, denunciar. Dizer, denunciar os erros em que caímos, os becos sem saída deste mundo, do país, da sociedade, da nossa família, dos nossos afetos, das nossas relações. Ter a coragem de olhar as coisas de frente e viver é isto. Mas o que podemos dizer é isto? Mas é isto quando dizemos, quando denunciamos, quando abrimos a nossa boca, olha, ainda vem ao grande escândalo. Porque no mundo sitiado, numa sociedade bloqueada, quase ninguém tem a coragem de ouvir a verdade. As sociedades endurecidas pelas falsas visões, nessas sociedades, não é sido por conveniente denunciar a injustiça, o erro e a corrupção. Parece que denunciar isso é que é uma injustiça para aqueles que o cometem. Vivemos muito da fome, vivemos muito do desemprego, vivemos claro, vivemos aqui à escala do mundo. Lembrar-se, 1 bilhão de pessoas não deixam de ter comer, 400 milhões estão desempregados, etc. Podemos continuar por aí fora. 1 milhão de milhões são ainda analfabetos. Podíamos continuar, podíamos falar do mundo da corrida ao armamento, à escala planetária, quando a gente diz isto, quando a denúncia aparece, é então que ele vem. Quem diz que é um socialista, ou então uma coisa muito certa, há muita gente que não percebe isto. Viver as transformações profundas, exigidas pela autêntica democracia, pela autêntica convivência entre os homens, hoje é ser idealista. Crime da lesa majestade num tempo em que o realismo é acreditar dianticamente ou fazer acreditar os outros na ilusão que o crescimento económico é ainda possível no mundo hoje. É que a arte de gerir as coisas públicas deixou de estar orientada para o sul. Quem, no concerto das nações, ousa denunciar o cerco da civilização que criámos e apontar então para outros caminhos? Quem entre nós pode ser porta-voz de todos os sitiados pela abundância e pela indiferença dos outros? Quem entre nós é capaz de proclamar o serviço, o sacrifício e a renúncia e continuar a dizer ao longo da vida as palavras quentes e ternas do afeto sem ficar necessariamente à espera da resposta? Quem entre nós? Sabemos o que acontece a quem nos dá a viver o cerco e o fim a que é o comum. Metem-me na prisão, com graves ou sem elas, tanto faz. Será-nos livre a viver os seus sonhos e as suas condições. Tinham muitas vezes a plataforma de onde contactavam os outros, o seu lugar, o seu público para que tal. Dir-lhe-ão que não percebe nada do que se faz, do que deve se crer, que não há coincidência entre o que ele pensa e a realidade. Para que, perplexa, a pessoa se feche sobre si própria, dizendo, talvez eu não entenda o que faz. algum tempo grave, desqualificado, desempenhado, para que então ele se sinta marginal, fora das coisas, à parte. Será reduzido ao silêncio pela própria solidão que se ligava, para que desista. Mas não. Como o profeta Isaías, lenta-me, com toda a serenidade, esboça-se uma ação. O profeta, sonhou grande e viu longe, vai tratar as coisas muito simples. Como que ignora a prisão em que viveram? Deixa de lado as suas visões necessariamente globais e societais. Do fundo da sua situação de prisioneiro, lança-o um verdadeiro desafio à liberdade. E faz uma ação inesperada. Compra um campo. Quer dizer, ensina a sua classe, aperfeiçoa o seu instrumento, inicia uma atividade nova, compra um campo, retoma o seu trabalho de outra maneira, luta-se amizade com desconhecidos, alarga o seu universo, compra um campo, canta à esperança e fala como quem segue um ritual, com procedimento lento e exige as coisas certas. Há nesta lentidão qualquer coisa do que eu há pouco, qualquer coisa da mise en scène, onde cada gesto é reportado na sua singularidade. E há neste pormenor tão fielmente vivido uma resistência à condição do prisioneiro. Ao assumir, o assumir uma liberdade mais profunda do que qualquer outro bem, mais profunda ainda do que a própria liberdade material. Que estranha situação. Tal como os dias em um sitiado, foi-nos na prisão, deixamos, vivemos espaços inevitáveis, e, de repente, deixamos do lado grandes discursos e compramos um grande. Por quê? É que quando tudo foi dito, nada mais resta senão agir a palavra. Denunciar as consequências do cerco que nos rodeia. Vai deixar tudo, possivelmente, já está minando tudo. Mas isso não é só dizer as palavras que significam esse cerco. É dizer imediatamente e da forma mais evidente que a libertação não está muito pois, mas está no próprio cerne da situação que vivemos. É dizer contra o cerco, não há senão uma solução. Retomar os gestos cotidianos, semear, plantar, construir, edificar, crescer, comprar um ganho. Dizer pelo gesto que o diálogo e a troca entre os homens passa através do que lhes é próximo. O comércio entre os homens, isto é muito clássico, medieval, eterno, eram as trocas entre eles. Era a possibilidade de comunicação entre os homens. E esse comércio diz que a vida pode recomeçar. Agir a palavra, atuar a palavra. Exatamente o contrário do que passa conosco e à nossa vida. Todo o tempo não invoca. Para todos nós, para quase todos nós, para nós muitas vezes, não invoca senão invasão e esquecimento. E assim se desperta, desperta em cada um de nós, do mais pequeno de disposição que revela, continuam a ser as palavras, muitas vezes, que substituem a ação. O turbilhão dos comentários mil vezes repetidos. O que vai a contar é a mesma coisa na primeira página, na quarta, na frente, na décima. As conversas inalteráveis sobre os mesmos fatos, que nada mudam. A evolução do universo é na nossa Terra. Tudo, afinal, a ocupar-nos de um plano inclinado de que o fim será, ai sim, cair nas mãos do vilão. Todo possível elan de resistência, força e luta, afinal, afoga-se na vaga de conversas sem atos. Na vaga de palavras que não são atuadas. A energia invade e perde. E tem dado os políticos, que há o maior ser. A nossa cidade interior está então profundamente sitiada e quase a cair nas mãos do inimigo. Esse inimigo está dentro de nós. E afinal, bastavam coisas simples para poder aguentar. Basta agir a palavra, fazer o gesto, realizar o ato, que dá consistência à palavra enquanto palavra em vida. E assim, Jeremias não é cartão dos profetas, como se dialeticamente a palavra denunciadora exigisse o gesto anunciador. Já estava de breve figurado nas palavras de Deus que Jeremias falava. A certa altura, Deus diz a Jeremias: não é a minha palavra como um fogo, não é ela como um martelo que bate na rocha. Como te escreves, a ação de Deus, da misericórdia de Deus. Ou não é algo que de fora venha mudar a história. Mas antes, é a perseverança da procura no seio dessa mesma história. Jeremias, de forma dramática, como recebeu esta ação de Deus, a partir do cerne do coração da história, quando confessa o tormento que passava, tentando não pensar em Deus, já que falar tanto em Deus e acarretava tantas dificuldades junto dos homens. Dizia ele: é como um fogo devastador do meu coração, fechado nos meus olhos. Esgotava-me a tentar conter esse fogo, mas não pude, não pude. E por isso Jeremias continua a falar. A misericórdia de Deus, a erupção desse fogo curador, naquele universo fechado da prisão em que estamos. É a ação concreta, nítida, desde o refragmentado. É a situação do ser sobre o não ser. É o poder da vida sobre tudo aquilo que se encaminha para a destruição. É no meio da situação mais fechada que Deus diz, afinal, uma nova ordem das coisas, um novo sentido para as coisas, para a vida e para a história. Deus não diz uma estratégia para terminar o cerco. Não dá receita de um milagre para sair da prisão. Mas uma outra perspectiva, comprar um campo. Onde comprasse e neste campo, nesta terra, de um turismo que está despovoada, devastada e entregue aos caldeus. Outra forma de dizer que nada tem a ver, que está muito longe das lutas que passam hoje entre judeus e caldeus. O anúncio de Deus para o futuro, podemos dizer, mas é diferente. Então é só esse pequeno gesto, esse pequeno ato do cotidiano no meio do cerco em que estamos. Não haverá outra promessa de Deus para além disso? A história toda do povo de Deus é a história de uma promessa e da sua realização. Mas é a história da promessa e da realização da promessa numa constante alternância. E podemos dizer que o anúncio de Deus para o futuro tem como ponto fundamental a noção de que o imediato da sua presença vai estar sempre com realidade no coração dos homens. A certeza de que amanhã, noutras situações que me caem, quando o cerco for outro, gestos idênticos são possíveis e são exigidos. E por isso é que Deus diz neste mesmo capítulo de Pedro de Neves: eu sou o Senhor, o Deus de todos os corações. Haverá algo que me seja impossível? Hoje, neste mundo, neste tempo, são os nossos. Os cristãos sentem que muita coisa é cerco para eles, para nós. Mas para muitos, que vemos à nossa volta, que importa, assim de tudo, mudar essa tal crise global que põe em causa a estrutura mesma da vida, das convenções e tradições da televisão. Ou até escamotear a verdade dos factos e fazer crer ao povo com os instrumentos da lógica ou falta dela, portanto, as ideologias ultrapassadas, se servem ou preservem, é possível ultrapassar as interrogações que pesam sobre a humanidade quando há possibilidade da sua própria insubstância. Afinal, uma nova forma do ódio do povo. Não vivemos nós, no caminho, durante os dias, temos vivido, estamos à beira, entramos numa comunidade, será a nossa salvação. Ora, não pode ser essa a atitude dos cristãos. Queremos útil e vendo a verdade das coisas e das situações. Não somos os que querem dar ao povo, que também somos, ilusões sobre os povos. Mas uma causa de Deus muitas vezes não nos vale muito. Hoje, como no tempo de Jeremias, cada um, o povo também, deseja ser tranquilizado. E podemos dizer até que a vulnerabilidade das massas populares, a vulnerabilidade do povo, que nós todos somos, faz apelo, por assim dizer, às promessas e memórias daqueles que têm um discurso, né, sejam os pastores. Poder então. A única palavra portadora de realismo e ansiedade é a que denuncia o tipo de sociedade em vida, para dizer que é impressiva uma outra ordem depois da finalidade, por exemplo, de meios de solidariedade. Mas imediatamente à palavra que denuncia, o seu complemento de ação que anuncia. Fazer com os Jeremias uma ação sem nenhuma proporção aparente com os problemas levantados. Mas fazer. O que significa tomar decisões, ultrapassar o linear paralisante da hesitação e da perplexidade. O que significa verter no ideal a corrente incitante da nossa imaginação. O que significa fazer corpo com a realidade mais imediata, por mais pequena que seja. O que significa dar-se conta que, afinal, tão insignificante que o nosso é significado, é logo. E que todos os gestos cotidianos estão carregados de significado humano. Estruturar assim a vida a partir dela mesma, dos seus valores esmagados, das suas possibilidades disponíveis. É certo que essa ação que se faz hoje e que se fala aqui se insere no quadro da promessa de Deus para o seu povo. Poderíamos fazer pela promessa imaginar que em todo o deserto lutará o povo de um dia. Mas a mensagem desta ação simbólica de Jeremias está na simultaneidade da promessa e da sua realização, do deserto e das suas flores. Jeremias parece dizer-nos nesta ação que a história é um conjunto desconcertante de situações e factos só aparentemente contraditórios, como se quisesse fazer os esquemas de causa e efeito internacionalistas em que encadeamos os acontecimentos, como se quisesse dizer-nos que não há estratégias válidas, senão aquela que nos faz agir hoje, já, e assim nos obriga a existir. A história aparece assim, como diferente uma sucessão linear de acontecimentos. É como se uma vertigem de múltiplos turbilhões. Resignamos-nos tantas vezes de que vemos apenas a história como uma sucessão linear de factos. Resignamos, calculamos, especulamos, esperamos, imaginamos, fazemos estratégias quando são cenários e, num modo ou outro, acreditamos que a história vai seguir certinha e com ela nos vamos encontrar à esquina de tal rua do lugar certo. Ora, toda a ciência do futuro diz que nada é previsível. Toda a projeção histórica a partir de um hoje qualquer, conduz a cenários com futuros já significados de gente. O único travão ao absurdo da história não é o longínquo amanhã, mas a abertura, a brecha, o seio do próprio absurdo. Assim, a eficácia de quem planifica não está nos resultados que obterá, ou que talvez não obterá, mas está na própria ação planificada. Eu diria quase, seja o que for, planifique, aqui e agora. A coragem daquele que faz ações imediatas, por mais limitadas que sejam, no meio de condicionamentos mais fortes, não está, em primeiro lugar, no resultado dessas ações, mas no que elas significam de transbordar vida numa situação de paralisia. Quer dizer, afinal, que tudo pode ser obra nossa, intenção nossa, uma história em que deixa de haver o mais e o menos importante. A história é assim, pouco policêntrica, até o início. Cada um de nós é num imenso lugar distinto, um centro possível de história. O que importa é abandonar aquilo que supomos que temos da história e procurar outro lugar, criar outro centro. No meio do centro é, então, a grande sugestão. Sim, os campos serão vendidos e comprados, as escrituras serão protegidas e serão faladas diante dos testemunhos. A sugestão é possível porque o outro processo está aí. Tudo é possível. Como que é que a palavra final de Deus neste capítulo diz o Senhor que eu libertarei os capítulos. O cerco pode ser levantado, porque Deus abre um caminho de libertação para todos os cativos das suas prisões interiores. É uma liberdade nova, que é a liberdade de cada um de nós. Um certo movimento de libertação só cada um de nós conhece. É a liberdade nova que permite lutar, fazer o gesto inesperado na história de toda a expectativa correspondida. Não falei até agora da palavra esperança. Será isto a esperança? Pois é. O que eu vi de Miguel, um grande poeta francês, da primeira metade deste século, a esperança é a virtude de Deus, vai adiante de nós. Vai adiante mesmo das outras virtudes, como todos os três fossem em posição. Vai mesmo à frente da lei, da caridade, no sentido que há do caminho. É porque há gente sitiada contra campos de ouro que a esperança está viva e que a vida é fiável. E as pessoas que fazem, fazem porque no meio do cerco são capazes de realizar a ação limitada, prosaica, concreta, aparentemente significante, de entrar em relação, em comércio, em comunhão com os outros homens. Isto que acabo de dizer é, assim como tu, o pano de fundo de todo o pensamento cristão contemporâneo. E podemos dizer que a teologia de hoje tem vindo a sublinhar este papel da esperança que transforma a história. E por isso o biólogo francês, da ordem desta casa, de Minicano, é o professor da Universidade Católica do país e que no Natal teve uma série de conferências em Lisboa, que diz num dos seus livros: diferentemente da concepção grega da história, que está sobrecido de todo o já conhecido, a história do povo de Deus está toda orientada para a realização de uma promessa. E uma vez que Deus, como Deus da promessa, está para além de todas as realizações, o futuro é sempre aberto. A história está, portanto, sempre aberta a algo de novo. E Deus, como Deus das promessas, é o Senhor de um futuro imprevisível. A história não tem caminhado assim para um Deus que é, isto é, um Deus que esteja sempre presente em acontecimentos sempre semelhantes. Mas a história torna-se presente a um Deus que dá, a um Deus que caminha à frente da história. Os cristãos são, assim, as testemunhas de uma promessa que faz surgir o novo da história. Seremos mesmo presentes.